Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 17 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pelo curso de Backlog de Produto do Leandro Bodo. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Rappi, que anunciou uma modalidade de entrega até uma hora lá depois de feito o pedido. Ela disse que o Rappi Mall vai ser lançado em parceria com algumas empresas tipo L'Occitane, Fast Shop, Saraiva e Decathlon, e prometeu ainda que pretende chegar a 1000 empresas parceiras até o final de 2020. Nesse primeiro momento, essa entrega vai ficar disponível só em São Paulo, né, com a promessa de no futuro expandir para toda a cidade do Brasil onde a Rappi opera, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a 99 está liberando no app dela um recurso que a pessoa pode bloquear o passageiro ou motorista lá depois de uma experiência ruim. Então, ao final de um trajeto, o motorista pode sinalizar no app, né, que não quer mais pegar aquele passageiro, ou então vice-versa, e o recurso está aparecendo já para todo mundo que usa o aplicativo de motorista de passageiro no Android ou no iOS. E ainda sobre o Brasil, a Anatel está começando a cobrar mais atitudes para as operadoras facilitarem, né, a vida do pessoal que vai passar mais tempo em casa agora. Ela quer que as operadoras façam coisas como aumentar a velocidade da conexão da banda larga, liberar o acesso ao Wi-Fi em lugares públicos e facilitar também o pagamento, né, de mensalidades atrasadas. E existe também o pedido de não contabilizar os dados trafegados pelo app CoronaSUS, que se você quiser baixar, tem link aqui na descrição. Essa notícia, na verdade, veio ao mesmo tempo que a Claro anunciou basicamente isso tudo, né? Então, tá aumentando a velocidade da conexão, não vai contabilizar o uso do aplicativo CoronaSUS no plano de dados, vai também liberar o acesso ao Wi-Fi em lugares públicos, e enquanto isso, no mercado de TVs por assinatura, tanto a Claro quanto a Oi e a Sky também confirmaram, né, que estão liberando sinais de mais alguns canais para poder ajudar e também divertir aí o pessoal que vai passar mais tempo em casa nos próximos dias. E ainda sobre esse tipo de assunto, o Airbnb agora expandiu para o mundo inteiro a isenção da taxa de cancelamento que ele estava aplicando aí, por enquanto só em alguns países. Isso vale para estadias e experiências também, né, reservadas de 14 de março a 14 de abril, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Uber, ela falou que está expandindo o plano dela de compensar os motoristas que não podem trabalhar por conta do contágio aí do coronavírus. Inicialmente, ela tinha prometido que ia dar 2 semanas de licença paga para motoristas que tivessem contraído o coronavírus ou que estivessem passando, né, também aí por uma ordem de ficar de quarentena, mas agora ela disse também que está expandindo isso para motoristas suspensos da plataforma por terem tido contato aí com alguém com coronavírus. Ela explicou que esse pagamento vai ser calculado em cima de uma média diária de faturamento, né, do motorista lá ao longo dos últimos 6 meses, e disse também que para ter direito a esse pagamento, a pessoa tem que ter feito pelo menos um trajeto até 30 dias a contar lá até o dia 6 de março. E enquanto isso, no Facebook, a rede anunciou que em abril vai descontinuar a plataforma Masquerade que ela comprou lá em 2016. O Masquerade oferecia um app de realidade aumentada aplicada para selfies, né, que o Facebook usou como base para conseguir aplicar esse tipo de filtro em praticamente tudo que eles oferecem hoje em dia. E aí agora sim, né, 4 anos depois da compra do aplicativo, estão matando aí a plataforma agora em abril. E ainda sobre o Facebook, pintou no beta do WhatsApp para Android a segunda etapa de um teste de um recurso lá de inspiração de mensagens. Então, com esse recurso, a pessoa consegue escolher para que a mensagem que ela está mandando suma depois de 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês ou 1 ano. E o recurso prevê isso também, né? Tanto para mensagens individuais ou para papos em grupo, lá, se a pessoa quer que a mensagem suma. E ainda sobre redes sociais, vazou um documento interno do TikTok que mostrou que a moderação de lá foi instruída a limitar o alcance de posts feitos por pessoas tidas como feias ou pobres, ou também por pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência. O objetivo da ByteDance, que a dona do TikTok era pelo menos fazer parecer, né, que o app era bem cheio de gente famosa, gente bonita também, gente bem sucedida. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela anunciou na manhã de ontem as especificações completas do Xbox Series X, que é a geração nova aí do console Xbox. Ele tem 1 TB de SSD, tem um processador customizado AMD de 8 núcleos, né, com 3,8 GHz, tem 16 GB de memória GDDR6 e vai oferecer também uma placa de expansão opcional para ter mais 1 TB lá de espaço para colocar coisa. A Microsoft reafirmou também, né, que ele vai dar suporte a jogos em até 8K ou 120 frames por segundo em resoluções menores, menores. Mas por outro lado, né, pelo menos por enquanto não pintou o preço aí da próxima geração do console e só uma data bem inexata de lançamento. Aí falou que ele chega só até o final desse ano. Agora, ainda sobre a Microsoft, ela finalmente conseguiu atingir a meta de ter o Windows 10 instalado em pelo menos 1 bilhão aí de dispositivos pelo mundo. Inicialmente, a ideia da Microsoft era ter atingido essa marca depois de 3 anos, né, do lançamento aí do Windows 10, mas especialmente por conta desse erro de cálculo bem grande no mundo mobile, né, que eles perderam a briga pro iOS e pro Android. A coisa toda acabou atrasando um pouco e chegou agora aí com 5 anos do lançamento do sistema. E por último, sobre a Microsoft, ela lançou no buscador Bing um mapa que mostra em tempo real a situação do contágio e as notícias a respeito do coronavírus. Esse mapa mostra os focos de infecção pelo mundo, os números de casos, né, que aconteceram foram confirmados, encerrados e correntes também, e tem vídeos e conteúdos a respeito do contágio, e para acessar esse mapa, né, saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o vazamento do Motorola Edge, mas antes eu vou falar sobre o curso de como criar o backlog do produto do Leandro Boldo. O Leandro já trabalha com transformação digital há quase 10 anos e ele trabalha hoje numa agência digital na Europa, onde ele tem acumulado bastante experiência com métodos ágeis, gerenciamento de produtos, gerenciamento também de projeto de software para clientes tipo Coca-Cola, Unilever e British Petroleum. Então, com essa experiência na bagagem, ele criou o curso como criar o backlog do produto. E esse curso é perfeito tanto para você que é gerente de produto, também gerente de projeto, dono de produto ou analista de negócio, e você também, né, que está chegando agora nesse mundo ágil e quer atuar numa dessas áreas. No total, são 3 horas de conteúdo com coisa de 40 aulas sobre os desafios do levantamento de requisitos de software, também as técnicas, né, que ajudam você a superar os desafios para conseguir criar o backlog. E o legal desse curso é que você já consegue começar a colocar tudo isso em prática já ao final da primeira aula. O curso está com uma nota média de 4,8 de 5 estrelas possíveis na plataforma Udemy, que por sinal é a classificação mais alta entre os cursos que são dessa categoria. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se inscrever com 20% de desconto. Para fazer isso, é só você acessar o endereço leandrobodo.com/loopmatinal. Leandro, B de bola, O, D de dado, O.com/loopmatinal. E lá você vai conseguir, né, ver no detalhe o que tem em cada módulo do curso e em seguida se inscrever com 20% de desconto. Lá você também vai ver como faz para assistir algumas aulas grátis para aí sim se inscrever no curso. Então, mais uma vez, hein, acessa lá leandrobodo.com/loopmatinal. Muito obrigado ao Leandro Boldo pelo patrocínio aqui desse episódio do podcast. Bom, quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que nesse ano a Motorola começou bem acelerada, né, com lançamentos e vários vazamentos também de telefones, e parece que tem mais um aí que vai pintar em breve. Isso porque vazaram no site XGA Developers o que falam que são umas fotos do telefone Motorola Edge, e elas mostram, por exemplo, um telefone com as bordas curvas, né, que envelopam a lateral, e também uma câmera embutida na tela na parte de cima na esquerda, que está com um furo lá em cima do display. As fotos também mostram a parte de trás, que tem 3 câmeras, né, sensor de foco a laser também junto do flash LED, e caso você queira ver as imagens vazadas, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela finalmente pagou a multa de 450 milhões para a empresa Virnetex e colocou um fim a um processo que durou quase 10 anos. A Virnetex abriu esse processo falando que a Apple estava ferindo umas patentes de vídeo, né, com as videoconferências do FaceTime. E aí, depois de muitos anos de decisões, também o pessoal recorrendo, né, calcula a multa para lá, calcula a multa para cá, a Apple finalmente pagou esses 450 milhões e agora sim vai deixar essa história no passado. Bom, e ainda sobre esse tipo de assunto, a Apple foi multada em pouco mais de 1 bilhão de euros na França por conta de práticas anticompetitivas. O órgão que regulamenta o mercado francês falou que a Apple fez um acordo com distribuidoras, né, para conseguir combinar alguns preços de produtos. E aí, claro, né, perguntada sobre isso, a Apple disse que discorda dessa decisão e dessa sim ela vai recorrer. E ainda sobre a Apple, ela deu mais detalhes sobre aquela restrição que ela está começando a colocar em prática na App Store, que está voltada lá para o aplicativo sobre o coronavírus. Ela disse que só vai liberar aplicativos feitos por instituições médicas, educacionais ou também áreas governamentais, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela confirmou para 18 de março o lançamento dos fones Powerbeats 4 dos Estados Unidos. Eles têm bateria de 15 horas de duração e vão custar $150 nos Estados Unidos, e enquanto isso no Brasil não tem data de lançamento definida ainda, mas já tem preço, vão custar R$ 1.300. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, pintou mais um vazamento do 95 Mac, que veio por conta daquele código do iOS 14 que eles conseguiram dar uma fuçada lá, que eles receberam de algum jeito. Eles encontraram referências a um novo iPhone de 5 polegadas e meia, junto no iPhone novo também de 4,7 polegadas, e tudo indica, né, que esses devem ser os dois tamanhos do que o pessoal tá falando, que é o iPhone 9 ou o iPhone SE 2, ninguém sabe o nome ainda. Aí, pelo código, eles viram também, né, que esses dois telefones têm um processador A13 Bionic, que é o mesmo da geração atual dos iPhones, mas tem um botão Home com Touch ID ao invés do Face ID, e eles bem provavelmente vão ser promovidos como uma espécie de alternativa atualizada para quem não gosta aí do design dos iPhones atuais. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Leandro Bodo pelo patrocínio do episódio de hoje, e eu volto amanhã de manhã. Falou!